estão a ajudar e fazem bem a ajudar a comunicação social. Agora, não venham dizer que nós mandamos na comunicação social, porque é totalmente o contrário. Não me diga que fomos nós que fizemos esta notícia. Irmã de governante, faz negócios com o Sireste. Foi o Chega que fez esta notícia. Foi o Chega que lançou esta notícia. Bem, pelo amor de Deus, senhora ministra. E mais, empresa do marido da secretária de Estado das Pescas fez contrato com o Estado. Em Leiria, como já aqui foi dito. É vergonhoso. Deve ser uma Câmara socialista. Lá está os ajustes diretos socialistas. É curioso que isto acontece sempre entre o governo do Partido Socialista e as Câmaras Socialistas. Será alguma coincidência também, ou serão os tais ajustes diretos que gostam tanto de fazer? Há uma coisa que a senhora ministra pode gostar ou não. A lei é claríssima. A lei é claríssima. Pode ser absurda, como quiserem chamar, pode dizer que não gosta, mas a lei é clara. E a lei é clara e tem que se cumprir. As leis fizeram-se para se cumprir e estes ministros não podem estar neste governo, não podem continuar neste governo. Aliás, a Secretária de Estado das Pescas, aliás, num governo onde tem um Secretário de Estado do Mar, que acabou com os estaleiros navais de Viana do Castelo, e tem agora esta Secretária de Estado das Pescas, que faz estes negócios com a Câmara, com o marido dela, faz a empresa do marido, com a Câmara de Leiria, isto quer dizer muito. Como quer dizer também sobre o Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas, que tem uma empresa que fez 7 ajustes diretos no valor de 122 mil euros. E sabe quando é que começou? Em 2010. Sabe o que era o secretário de Estado João Paulo Catarino, o que era em 2010? Era Presidente de Câmara de Provença Nova, do Partido Socialista, o Presidente de Câmara, a fazer ajustes diretos para a sua empresa ou para a empresa da sua esposa. Tudo a nível pessoal. E para terminar, Senhora Ministra, isto não é bruxaria. A isto não se chama bruxaria. Isto chama-se promiscuidade, falta de credibilidade, falta de ética, donos disto tudo e corrupção, uma palavra tão boa que o Partido Socialista gosta tanto. Eu podia falar em José Sócrates, Manuel Pinho, podia falar em tanta gente. Há uma coisa que este governo não mente. É famílias primeiro. As famílias socialistas estão sempre em primeiro lugar. São elas sempre as beneficiadas pelo governo do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção tem a palavra para uma interpelação à mesa, tem a palavra o deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Solicitámos esta interpelação para solicitar à mesa que pudesse distribuir a todas as bancadas, mas em especial à bancada do Partido Chega. Nós sabemos que o país sofre de um problema de literacia financeira, mas parece que há quem tenha problemas de literacia democrática ou política e, portanto, gostaríamos de solicitar que fosse entregue às bancadas... Que fosse entregue às bancadas a ata de um último plenário onde eu me referi sobre este tema num pedido de esclarecimento ao PSD, que entregasse também a ata da audição feita ao ministro Pedro Nuno Santos e, se possível, solicitando a Belém a transcrição daquilo que João Coutinho Figueiredo disse sobre estes casos. Porque dissemos todos exatamente a mesma coisa. Não estamos ao lado do ministro Pedro Nuno Santos, ao contrário do Chega, que está ao lado do ministro Pedro Nuno Santos, quando é para desbaratar 3.200 milhões dos portugueses na TAP. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. A ata do plenário é pública, assim como a das comissões, e as declarações também foram devidamente registadas, mas se o senhor deputado fizer chegar a devida identificação eletrónica, poupa-se papel. O senhor deputado Pedro Pinto pede a palavra para uma interpelação à mesa.
Exatamente,
senhor. Convém que seja à mesa.
É à mesa, é à mesa. É só para dizer ao senhor deputado Rodrigo Saraiva que vamos mandar distribuir só pela bancada IEL para... Só para a bancada IEL vamos distribuir a notícia que diz que Pedro Nuno Santos diz que ajuda boa fé sobre a empresa do pai, Iniciativa Liberal veio em sua defesa.
Muito bem.
Portanto, nós vamos entregar à Iniciativa Liberal também este título. Muito obrigado.
Agora para uma intervenção. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista. Faz a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. O debate desta manhã permite, acima de tudo, com serenidade e olhando para a lei, os factos reais, na sua completude, não é truncadamente, não é alterando datas, não é fazendo do debate um pastiche de matérias em que se convoca tudo precisamente para não discutir nada e para provocar um efeito que não dignifica nem a República, nem as leis da República, nem as instituições da República com competência para apreciar a matéria e, portanto, acima de tudo, esperamos que o resto do debate possa decorrer com a serenidade que a esmagadora maioria dos grupos parlamentares tem procurado introduzir nela e que seja feita com verdade inteira e completa. Porque, por exemplo, se nós estamos a fazer um debate sobre, entre outras coisas, eventual violação da lei, exemplificamos lendo a lei, mas esquecemos de ler a norma até ao fim, como o Sr. Deputado André Ventura há instantes fazia, eu só dou um conselho aos meus alunos. Só um. O único conselho de jeito que eu consigo dar é leiam a norma sempre até ao fim. Porque regra geral é aquilo que evita a surpresa quando não leem a norma até ao fim. O Sr. Deputado quer exemplificar uma violação flagrante. E vem dar nota que, por exemplo, há bocadinho referia as empresas dos cônjuges não podem participar, etc. Mas depois esquece do inciso final da norma. Em procedimentos desencadeados pela pessoa coletiva de que seja responsável o familiar ou o seu cônjuge. Ou seja, parece um pormenor, mas não é um pormenor. A lei existe, a lei é completa, a lei foi discutida durante muitos meses, durante muitos anos, e, portanto, pode ter insuficiências. O ponto deste debate hoje não é tanto esse, mas, pelo menos, no momento em que estamos a discutir a lei em vigor, pelo menos citemos a lei em vigor até ao fim. Claro. E também, já agora, façamos o exercício, que também é um exercício de seriedade perante a Câmara, de quando se convoca para um debate as situações de potencial incompatibilidade ou impedimento ou de conflito de interesses, não se amalgamem períodos de tempo em que os titulares alegadamente responsáveis por essas violações dos seus deveres nem sequer eram membros do Governo ou em que o partido que estava no Governo era um partido que hoje está na oposição e que, consequentemente, não faz parte do leque das situações de incompatibilidades ou impedimentos, como reiteradas vezes aqui se fez, convocando casos que têm 10, 15 anos, casos em que as pessoas em causa não são responsáveis, não são titulares de cargos políticos, não têm poder decisório e os seus partidos até estão na oposição, para confundir tudo, para misturar tudo e para, acima de tudo, não prestar um bom serviço à instituição parlamentar, à instituição governo, às instituições da República. A transparência, que desde 2019 foi reforçada através de uma legislação que mereceu um apoio bastante consensual por parte da Câmara, em relação a pontos pontuais houve discordância, mas globalmente foi algo que mereceu o acordo dos partidos representados na Câmara, permite o escrutínio. E precisamente estamos aqui hoje porque, como a Sra. Ministra aliás já deu nota, há um portal em que estão publicitados os contratos públicos, por um lado, desde 2008, uma medida introduzida já agora num governo do Partido Socialista, e em relação aos titulares de cargos políticos, não só se alargou aqueles que têm obrigações declarativas, como se garantiu que essas obrigações declarativas são publicadas online. E é isto que permite a qualquer cidadão, a qualquer jornalista, a qualquer interessado, deslocar-se a esse portal, verificar as declarações e os registros de interesses e, efetivamente, por essa via também, poder fazer esse escrutínio. E é tão paradigmático deste debate e da forma como se tenta tudo confundir, que se esquece que, na sequência, e já lá iria, de aspectos que foram colocados, resolvidos e respondidos em 2019, membros do Governo posteriormente preenchem não uma, mas duas vezes, novamente a declaração que é fiscalizada nos termos da lei, nada sucede, mas ainda assim, retroativamente, quer-se dar a ideia de que nada se faz, nada se fez e nada se continua sem fazer, quando na realidade as coisas decorrem como desde que há obrigações declarativas isso tem lugar e desde que todas estas pessoas preenchem estas obrigações declarativas e só aqui estamos precisamente porque elas cumpriram o seu dever. E portanto, neste exercício de amálgama, é algo que não é muito diferente do trabalho que esta Câmara todas as legislaturas realiza e realiza com regularidade, nem sempre com a mesma assiduidade de parte de todas as forças políticas, por exemplo, na Comissão da Transparência, quando faz o exercício de análise de todos os 230 registros de interesse das senhoras e senhores deputados, que muitas horas e muitas pestanas nos queimaram a quem participou, e todos os grupos parlamentares aqui presentes fazem parte, e permite fazer o quê? Estamos a falar de todas aquelas entidades que são sujeitas a obrigações declarativas, Sra. Deputada. E, obviamente, nós fazemos o exercício que a lei nos comete a nós, a Assembleia da República, e fizemos essa verificação complexa, duradoura, implicando dar nota aos senhores deputados que eventualmente estão numa situação que carecem de corrigir, que o façam, fazendo a garantia de que a publicação tem lugar, como, aliás, volto a dizê-lo, as competências constantes da lei atribuem ao Ministério Público junto do Tribunal Constitucional a competência para fazer precisamente o mesmo agora em relação aos membros do Governo. Portanto, como se o próprio grupo parlamentar do PSD dizia, deixemos as instituições da República funcionar, deixemos os órgãos com competência fazê-lo, nós aqui o fizemos e é um trabalho que não é diferente deste que as outras instituições o têm a fazer, que é complexo, implica interpretação da lei e cá está. Chegamos ao ponto em que Isto não desqualifica quem não é jurista, mas é importante ter presente que a interpretação da lei não é um exercício de ler o que aqui está escrito e concluir automaticamente que este papelinho, que é uma lei, está divorciado do resto da ordem jurídica. Que não, que tem que ter em conta que a ordem jurídica tem um texto constitucional. Que a ordem jurídica, quando sacrifica direitos fundamentais, seja os direitos fundamentais de participação política, seja os direitos fundamentais de livre iniciativa económica, seja os direitos fundamentais de aceder a benefícios que o Estado concede a todos os cidadãos, só os pode restringir se houver uma necessidade nessa restrição. Se essa restrição for adequada a servir o propósito e se houver equilíbrio na forma como a restrição é introduzida. E, portanto, a figura da redução teleológica, palavrão para muitos que não são juristas, mas a figura da redução teleológica acompanha-nos desde o direito romano. E, portanto, a necessidade de interpretar uma norma e concluir, bom, ela potencialmente carece de fazer uma interpretação para que sirva aos seus propósitos, para que esteja ao serviço do objetivo que o legislador nela colocou, é algo que é razoavelmente cristalino em todos os tribunais, em todas as sociedades de advogados, em todos os locais em que neste país e no mundo fora, diariamente se aplica uma lei. Claro. Mas mais, poderia dizer-se, bom, então qualquer pessoa interpreta uma lei, qualquer pessoa pode chegar a conclusões contraditórias. Assim seria se não existissem mecanismos para tendencialmente uniformizar essas interpretações. E qual é um destes mecanismos que existe na ordem jurídica portuguesa há largas décadas? É o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Claro. Portanto, desqualificar o órgão que é usado com esta finalidade, que emite pareceres à semelhança de muitos outros, em França é o Conselho de Estado, noutros países têm outra estrutura, existe, regra geral, um órgão independente, consultivo, para fazer a interpretação vinculativa para a administração pública. O Governo fez aquilo que vários governos, antes deste e depois deste, continuam a fazer, que é solicitar um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Já agora, para que também não se anatemize, para que também não se procure colocar suspeição adicional, já agora, sim, é verdade, a Sra. Ministra da Justiça fazia parte do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República na data em que o parecer foi emitido. A Sra. Ministra da Justiça foi juíza do Tribunal Constitucional, a Sra. Ministra da Justiça não foi a relatora deste parecer, e este parecer foi aprovado por unanimidade do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. E já agora, e já lerei também, mas era interessante, e peço, e aqui, seguindo o apelo do Sr. Presidente, não vou pedir a distribuição em papel do parecer da Procuradoria-Geral da República, solicito a sua mera remessa por e-mail, uma vez que ele está disponível online, para que todos os cidadãos o possam ler. O parecer do Conselho Consultivo da PGR, pelo menos aquele cuja aplicabilidade aos casos tem sido suscitado, é um parecer que expressamente, volto a dizê-lo, expressamente, refere que a lei vai mudar. Analisa e compara a lei anterior e a lei nova. E nesse exercício verifica o que é que muda e o que é que não muda. Exatamente. E sublinha quais são as normas que são iguais e que se mantêm e para as quais, consequentemente, aquilo que conclui naquele momento terá que ser continuar a concluir em relação aos pontos seguintes. E a matéria que está a ser discutida, volto a dizê-lo, consta expressamente ponto 7º da análise do Conselho Consultivo, que não ignorou que a lei ia mudar, que analisou a lei nova, que é verdade, elogia a lei nova em aspectos em que ela se afasta do regime anterior, mas sublinha os aspectos que eram idênticos. E agora, também, já agora, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, é verdade, o PSD, no quadro do trabalho da especialidade, até propôs uma alteração a este artigo 9º e uma alteração que lá se encontrava. Mas não propôs uma alteração ao tema que foi objeto do parecer do Conselho Consultivo da PGR. O que o PSD propôs como alteração é que o critério, em vez de ser, como é agora e como sempre foi, desde 1993, os 10% de participação social, passasse a ser a detenção maioritária de capital. Ou seja, a proposta do PSD o que fazia era limitar, reduzir o âmbito das incompatibilidades. Mas não no sentido em que o parecer teve que pronunciar quanto ao impacto que tinha em relação a terceiras pessoas. Tinha a ver exclusivamente com esta matéria. E, de facto, é um ponto relativamente ao qual, desde 1993, em 1995, em 2019, a norma se foi mantendo porque se teve entendimento que era consensual mantê-la e porque, também já agora recordo, às vezes o PSD esquece deste facto, mas em 2019 o Partido Socialista não tinha maioria absoluta nesta Câmara. E, portanto, por muito que queiram atribuir paternidades à norma, a paternidade é de todos aqueles que a votaram favoravelmente, de todos aqueles que a redigiram, e não é imputável a este ou aquele. E o Partido Socialista não está com isto a dizer, e o PS não está com isto a dizer, que foge às suas responsabilidades e que não deixa de reconhecer que contribuiu para aquele debate. Mas todos também estamos envolvidos no processo de avaliar as leis que aprovámos e de continuar a fazê-lo. A separação de poderes leva-nos aqui hoje, obviamente, não vamos estar aqui a pronunciar e emitir juízos sobre competências que não são nossas. E hoje também não vamos discutir eventuais alterações legislativas que um dia se possam fazer na sequência da mensagem do Presidente da República, por exemplo, como o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares bem sublinhava, é especialmente confusa, ou seja, citando normas que já foram revogadas e colocando no emaranhado matéria que precisamente em 2019 deixou de estar no emaranhado e até matérias que não têm nada a ver com incompatibilidades. Porque o universo de matérias de estatutos titulares de cargos políticos tem a ver com crimes de responsabilidade, tem a ver com outras obrigações declarativas, normativas, incompatibilidades é uma das normas. E, curiosamente, as três vezes que a lei foi alterada, também temos ouvido muito, muitas vezes, na comunicação social, várias pessoas darem nota, bom, o Parlamento está sempre a alterar as leis, esta matéria das incompatibilidades é instável, está sempre a ser alterada. Bom, e dão como exemplo, esta lei já foi alterada três vezes desde 2019. Ora, basta ir ver, nenhuma das três alterações diz respeito a incompatibilidades. Uma é uma proposta do PAN e que foi votada favoravelmente sobre matéria de obrigações declarativas para as associações, que nos leva a todos a ter que declarar se somos membros e somos associados do Clube de Futebol Os Belenenses ou se somos adeptos da Associação Recreativa dos Caçadores das Taipas. É uma inovação dessa altura, não tem nada a ver com incompatibilidades. Outra que tem a ver com o anexo, com o papelinho do Registro de Interesses para o clarificar. E uma terceira que tem a ver, e que queria lá ir também com a entidade da transparência. Muitas vezes neste debate tenho ouvi a senhora deputada do PSD dar nota disso, duas vezes, já tinha ouvido ontem na audição parlamentar, sublinhar que a entidade para a transparência tem que sair do papel, graças, e portanto é necessário resolver o problema de uma vez por todas.